Muito boa tarde a todos e a todas. Ultrapassado que está estes problemas técnicos, vamos iniciar esta audição. Tanto na sequência do que foi a audição da manhã, com o Sr. Engenheiro Miguel Ramos Nunes, agora é com a Sra. Professora Doutora Vera Eiró, que é a personalidade indigitada para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da ERSAR, a quem aproveito naturalmente para de imediato cumprimentar e agradecer a presença. Muito obrigado, Sra. Professora, pela presença. E vamos, sem mais demoras, iniciar esta audição, sendo que, tal qual está determinado, há uma intervenção inicial da Sra. Professora por um tempo máximo de 10 minutos, seguir-se-á as questões levantadas pelos grupos parlamentares de 5 minutos para cada, tão bem como tempo máximo, em que a Sra. Professora terá tão bem 5 minutos para fazer a resposta em relação às questões que possam ser colocadas e depois uma intervenção final opcional da parte da Sra. Professora também por um tempo máximo de 10 minutos. Sem mais demoras, vamos iniciar e passo-lhe a palavra e mais uma vez, muito boa tarde e muito obrigado pela presença. Não estamos a ouvir. Tem que ligar o micro.
E agora?
Agora sim, agora sim. Faça o favor. Muito boa tarde.
Muito boa tarde. Eu não estou a conseguir ver, mas estou a conseguir ouvir-vos. Por isso, se porventura me deixarem, houver aqui algum problema na ligação, peço que me tentem avisar, se calhar pelo telemóvel, porque eu não vos estou a conseguir ver neste momento. Muito bem, então antes de mais, agradeço muito esta audição, agradeço estar aqui hoje, muito obrigada Sr. Presidente, e começo a minha intervenção por cumprimentar todos os presentes e por vos dizer que estou mais uma vez muito contente por estar aqui. E este parágrafo introdutório não é uma mera formalidade, nem dizer pouco. Nós estamos aqui hoje novamente, mais ou menos 9 meses depois da primeira vez que aqui vim, porque ao cargo que atualmente exerço, que é de vogal do Conselho de Administração da ERSAR, poderá adicionar-se a circunstância de no mesmo órgão vir a assumir a presidência, com acréscimo de funções e de responsabilidade. E, portanto, sabendo de antemão de que dispunha de um período inicial nesta comunicação, venho, muito simplesmente, de uma forma muito direta, trazer-vos grandes temas que informam o plano do que me parece, a esta data, mais relevante para o exercício de funções de Presidente do Conselho de Administração da ERSAR. E neste plano identifico forças, oportunidades e desafios que antevejo para a ERSAR e, com franqueza, também para mim própria, enquanto Presidente do Conselho de Administração, na certeza de que estarei, naturalmente, totalmente disponível para responder às vossas perguntas, que certamente enriquecerão o processo de composição do Conselho de Administração da ERSAR, a entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos. E o primeiro grande tema que me traz aqui hoje tem a ver também com a primeira questão que me foi colocada pela CRESAP neste processo de nomeação para presidente da ERSAR. E na altura perguntaram-me, muito simplesmente, qual é a minha motivação para ser presidente da ERSAR. Não cresci a pensar que um dia gostaria de estar aqui. Tenho, acima de tudo, disponibilidade total para ajudar a ERSAR e a sua equipa a cumprir a sua missão. E acho que essa é a minha principal força para o exercício do cargo. Esta disponibilidade implica colocar ao serviço do interesse público tanto que fui recebendo ao longo dos meus anos de formação, a licenciatura, estudos pós-graduados que fiz, o doutoramento e de trabalho também, trabalho na universidade, trabalho no Tribunal Constitucional, na Advocacia em Ambiente Societário Internacional. E, sobretudo, o resultado da minha experiência pessoal e profissional e a minha força e entusiasmo. Mantenho, por isso, a resposta que dei à CRESAP. A disponibilidade que tinha em 2020 para ser vogal do Conselho de Administração da ERSAR é precisamente a mesma que tenho hoje, em 2021, para, com responsabilidade acrescida, assumir as funções de Presidente. A força que me traz aqui hoje está também relacionada com a missão da ERSAR, que é a regulação em Portugal. A regulação começa precisamente no direito, pois que é na lei que encontramos o fundamento da competência decisória das entidades reguladoras, que não são eleitas. Tenho visto, agora também já fruto da minha experiência enquanto vogal do Conselho de Administração da ERSAR, a importância de que se reveste para o regulador ter bem presente o enquadramento legal. Ora, é precisamente o enquadramento legal que permite sempre harmonizar a ação administrativa com as exigências de garantia dos particulares e com a garantia do interesse público. E a isto se associa, naturalmente, a relevância da missão da ERSAR e dos setores que regula as águas e resíduos urbanos, onde nós encontramos de forma simultânea o excesso, no caso dos resíduos, e a escassez, no caso das águas, onde encontramos interesses locais, a autonomia do poder local e o interesse nacional, onde a procura de equilíbrios torna a intervenção da reguladora crítica. O princípio do utilizador-pagador e a solidariedade e a procura de economias de escala e a proteção dos consumidores, que também chamam e apelam a equilíbrios difíceis e que se procuram sempre harmonizar. A principal força da ERSAR reside na sua competência legal, enquanto entidade reguladora independente, e também nos setores que regula e as suas especificidades. Tanto na água como nos resíduos, há realidades muito diferentes de região para região em particular. Na água, o nosso clima importa especificidades para a gestão deste recurso e há uma necessidade urgente de definir preços realistas para a água, acompanhados por tarifas sociais. Mas, em geral, temos de ter claro que o custo da água implica também investir em infraestruturas e ser eficiente. A especial missão da ERSAR impõe a necessidade de ponderar de forma consistente e atualizada instrumentos de direito administrativo que se devem conciliar com instrumentos de natureza económica, essenciais para a determinação de tarifas justas, e técnica, essenciais também para a garantia da eficiência dos investimentos e o estabelecimento de tarifas. A ERSAR pratica atos, aprova regulamentos, recomendações, dá pareceres, acompanha a execução de contratos de concessão, apoia a Assembleia da República, apoia o Governo nas iniciativas legislativas e é um verdadeiro garante do equilíbrio do sistema. A principal força da ERSAR reside na lei, nas suas atribuições, nas suas competências e nos setores. Dito isto, passaria então a falar-vos das oportunidades que tudo isto nos traz. Qual será a estratégia para a ERSAR nestes próximos anos, associados a estas forças que acabei de identificar? Primeiro que tudo, parece-me que a ERSAR tem condições para mostrar como se faz, ao invés de insistirmos no como é que se deveria ter feito. Olhar para o futuro e perceber exatamente que tipo de apoio é que a ERSAR pode dar aos principais stakeholders, aos principais atores dos setores e, em particular, aos municípios. Através de recomendações tarifárias que assegurem condições que permitam a obtenção de um equilíbrio económico, financeiro e sustentável, através da promoção da eficiência e da sustentabilidade, sistema PEIT, tarifas sociais, biorresíduos, através do acompanhamento próximo das agregações, a ERSAR tem também a possibilidade e o dever, diria eu, de promover o conhecimento e de fornecer dados para o setor e sobre o setor. Servir de ponto de referência, de local de encontro e de equilíbrio para as entidades reguladas, para os consumidores, para as autarquias locais, partilhar o conhecimento interno que tem e o conhecimento externo também que vai recebendo. Estamos numa era de transição digital, onde as dificuldades, como vimos até no início desta audição, as dificuldades com o digital se traduzem em oportunidades também de desenvolvimento, de estar à distância e de podermos partilhar conhecimento também à distância. Posso ajudar a equipa da ERSAR e, através da coordenação do respectivo trabalho, também o Conselho de Administração da ERSAR, a garantir respostas prontas, equilibradas e justas. E é isso que me proponho. O segundo desafio, oportunidade que temos para a ERSAR, estratégia relacionada com o enquadramento da ERSAR no panorama nacional das entidades reguladoras e também internacional. Nós temos uma situação ímpar em Portugal no que respeita ao conhecimento destes dois setores, das águas e dos resíduos, e que importa também, de alguma forma, levar para fora. Divulgação e consolidação da imagem da ERSAR enquanto entidade e organização, maior participação e intervenção nas estruturas internacionais é também uma oportunidade que identifico aqui para a ERSAR. Outra oportunidade prende-se com os grandes temas de regulação que nós vamos ter que trabalhar e atalhar num futuro muito próximo, relacionado com a revisão dos nossos indicadores de qualidade de serviço, com o aumento do conhecimento do setor, com a introdução de novos tópicos de regulação, como, por exemplo, o tema das águas pluviais e a sua gestão, com a melhoria e evolução do nosso portal e dos nossos sistemas de IT. O ciclo da água é também um tema prioritário no que respeita às questões de regulação da ERSAR e reutilização e, mais uma vez, inclusão das águas pluviais. A ERSAR é também a autoridade competente para a qualidade da água para consumo humano e tem agora em mãos uma tarefa muito importante relacionada com a transposição da Diretiva da Qualidade da Água. Por último, a evolução muito significativa do ponto de vista tecnológico associada a cumprimento de metas muito exigentes no setor dos resíduos vai implicar também, do lado da ERSAR, um acompanhamento mais detalhado a estas matérias. Sendo estas as forças e as oportunidades que identifico, não deixo de identificar também alguns desafios. O primeiro deles prende-se com a necessidade de garantir um enquadramento legal estável para a ERSAR. A atividade regulatória é uma equação dinâmica que resulta de três diferentes variáveis: jurídica, económica e técnica. As proporções em que surgem estas diferentes variáveis não são estáveis e gostava desde já também de poder partilhar convosco o meu contentamento por pensar que o próximo Conselho de Administração da ERSAR é também equilibrado deste ponto de vista. Temos um economista, um engenheiro que foi ouvido hoje e uma jurista. Precisamente traduzem este equilíbrio necessário das três grandes vertentes da regulação. Partimos da lei, já o disse, para a determinação da missão da ERSAR e, sobretudo, da nossa competência. E, por isso, garantir a estabilidade do regime legal e estatutário da ERSAR para que haja confiança na atuação e para que as nossas equipas técnicas possam trabalhar as questões relevantes e os instrumentos regulatórios a provar, do ponto de vista económico, técnico e jurídico. Segundo grande desafio...
Oh, Sr. Professor, eu peço desculpa interromper, já o fiz, mas é que o tempo já está ultrapassado e naturalmente vamos ter que ser rigorosos no tempo porque começámos um bocadinho tardiamente, não é?
Claro
Portanto,
que
se
sim.
Puder terminar, agradeço.
Muito bem, então temos mais desafios, mais dois, na verdade, que terei a oportunidade talvez de desenvolver noutra altura da nossa audição. E, portanto, agradeço a oportunidade que me foi dada para fazer esta breve exposição e fico totalmente ao dispor para as questões que tenham.
Muito obrigado. Passamos já de imediato às questões levantadas pelos grupos parlamentares, começando pela ordem de representatividade. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Nuno Fazenda, tem a palavra. Tempo máximo de 5 minutos. Faça o favor.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentos também a Sra. Professora Vera Eiró. E também agradeço a exposição que nos fez aqui, dando um enquadramento da própria, fazendo um enquadramento da própria ERSAR, das suas áreas de atuação, que sabemos que incidem sobre áreas de regulação, fiscalização e controle dos setores da água e resíduos, a que acrescentou aqui também componentes muito importantes na área do conhecimento e da partilha de informação, que são, de facto, temas muito importantes. As minhas questões incidem sobre dois temas, um primeiro sobre as águas e outro sobre os resíduos. Sobre a temática da água, sabemos que a componente da fiscalização do setor é importantíssima, no que tem que ver, por exemplo, com o cumprimento contratual, da garantia do serviço de qualidade às populações, da justa concorrência, e por isso também, pegando um pouco naquilo que é a experiência que a sua professora já tem enquanto vogal da ERSAR, e também daquilo que teve a oportunidade de constatar do trabalho que foi feito por essa entidade. Por um lado, é que balanço é que faz do trabalho da ERSAR, neste domínio da fiscalização e controle do setor da água, e, por outro lado, que aspectos de melhoria é que poderão ser feitos, se é que há aspectos, nós achamos sempre que há hipóteses de melhoria, e se sim, quais são os aspectos que poderão ser desenvolvidos para melhorar estes processos de fiscalização. Um segundo ponto tem que ver com os processos de resgate de concessões de serviço de água. Gostaríamos de saber qual é a sua posição sobre esta matéria, sobre os processos de resgate e concessão de serviços de água e saneamento que têm sido levantados. Em muitos casos, ou quase na totalidade, estes processos de reversão acabam em processo de tribunal entre concedente e concessionário, e por isso o que pergunto é que papel tem ou pode ter a ERSAR na prevenção de novas situações, nomeadamente no âmbito contratual. Isto no que diz respeito à questão da água. Depois, sobre o setor dos resíduos. E aqui, como sabe, nós terminámos há muito pouco tempo um trabalho de apreciação parlamentar do Regulamento Geral de Gestão de Resíduos e por isso gostaríamos também de colher a sua opinião sobre este Regulamento Geral de Gestão de Resíduos, o que é que retira ativo, que contributos é que este Regulamento Geral de Gestão de Resíduos traz para o sistema do setor dos resíduos. Por último, uma última questão e que eu tinha preparada, mas que a senhora professora começou por dizer alguns desafios e por isso não tem tido oportunidade de os concluir. Essa é precisamente a questão que lhe coloco, que é quais são os desafios que se colocam, na sua perspectiva, ao setor das águas e ao setor dos resíduos, quer no, em sentido lato, destes dois setores, quer também os desafios que se colocam à própria ERSAR no desenvolvimento da sua missão. E são estas as questões-chave que lhe deixo à consideração. E muito obrigado pela sua atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra à Sra. Professora para responder às questões que foram colocadas. Faça o favor. Também tempo máximo de 5 minutos.
Muito bem, muito bem. Muito obrigada, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Irei então responder às suas questões e se calhar sigo a ordem pela qual as colocou. E depois vou aproveitando o tempo nas minhas respostas para ir endereçando algumas questões que fiquem por tratar. Ora bem, relativamente aqui ao setor das águas e ao balanço do trabalho da ERSAR, eu gostava de vos dizer que fiquei muito surpreendida, muito agradavelmente surpreendida com o trabalho que é feito aqui na ERSAR neste âmbito. E até vos digo que acho que, que uma das coisas que nós podemos melhorar é precisamente a divulgação que fazemos do trabalho que é realizado aqui dentro de casa. Nós temos, a nível de informação sobre o setor das águas, talvez dentro da União Europeia, nós somos provavelmente um dos Estados-membros com o maior nível de informação e de dados sobre a qualidade do serviço das águas em Portugal. E no nosso país de uma forma unitária. E nós temos estes dados que são recolhidos pela ERSAR e a ERSAR faz algo que é único no panorama europeu, é que a ERSAR confirma os dados que lhe são dados por todas as entidades gestoras. E, portanto, não é só receber os dados e depois tratá-los e disponibilizar estes dados externamente, e, portanto, nós fazemos esse tratamento no RASAR todos os anos, mas também disponibilizando os dados para que em CDBI outras entidades possam fazer também o tratamento que entenderem e retirar as conclusões que entenderem dos dados que nós disponibilizamos. Mas estes dados têm esta particularidade de serem confirmados, de serem auditados pela ERSAR. E isso tem muito valor, porque nós podemos confiar na informação que temos e que é disponibilizada todos os anos ao público em geral no RASARP. Neste momento temos o RASARP de 2019 disponível no nosso site e estamos a preparar o RASARP 2020. Portanto, nós, em termos de balanço do trabalho da ERSAR, eu posso vos dizer que há um trabalho de enorme qualidade no que respeita o controle da qualidade da água e da qualidade de serviço. Há um conjunto de indicadores que foram trabalhados e que estão agora a ser aplicados, a terceira geração de indicadores, e nós agora estamos a iniciar, e iniciamos agora em 2021, o trabalho da revisão deste conjunto de indicadores que nos dão o estado da arte no nosso país no que respeita o panorama das águas. Portanto, o balanço do trabalho da ERSAR é muito positivo neste domínio, no que respeita a análise de dados e o conhecimento do setor, e acho que é importante divulgar também isso. Nós temos uma posição, enquanto país, absolutamente extraordinária neste aspecto. Obviamente que há a necessidade de ponderar sempre aspectos que podem ser melhorados e, portanto, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a trabalhar na revisão dos indicadores para a quarta geração de indicadores da qualidade da água e da qualidade de serviço e também associado aos resíduos. Portanto, podemos melhorar isso, porque os indicadores naturalmente têm que ser ágeis e têm que ir evoluindo e, portanto, é isso que nós estamos a fazer. E, para além do mais, também lançámos agora, vamos iniciar agora para este segundo semestre, um programa muito exigente de auditorias às entidades gestoras, precisamente para confirmar também os dados que nos são e a informação que nos é transmitida para nós termos um conhecimento cabal do setor. Portanto, o balanço é extremamente positivo nesta matéria, até gostaria que fosse mais conhecido este trabalho que a ERSAR faz, Claro que há aspectos que podem ser melhorados, porque nós temos sempre, o regulador tem sempre que estar em movimento, e o movimento é sempre no sentido da melhoria, e portanto estamos a fazer a revisão dos indicadores para os melhorar e os adequar, e estamos também a lançar este programa de auditorias para que possamos com a certeza ter confiança nos dados que temos e nos dados que partilhamos com todo o setor. No que respeita à questão sobre os processos de resgate e que papel pode ter a ERSAR na prevenção. Ora bem, a ERSAR acompanha a execução dos contratos de concessão e o direito do concedente de resgatar as concessões, uma vez cumpridos os critérios que estejam estabelecidos no contrato e na lei, é um direito que lhe assiste. E, portanto, é até um poder que assiste ao concedente e, por isso, a ERSAR aqui não tem que ter posição quanto a esta matéria. Portanto, faz parte da execução do contrato a possibilidade de, a certo ponto, o concedente entender, por razões com fundamento no interesse público, resgatar a concessão. O que é que a ERSAR pode fazer e deve fazer e tem estado a fazer? Em primeiro lugar, a ERSAR verifica se os critérios que estão estabelecidos no contrato e as condições para que possa ser exercido este direito, se estão preenchidos ou não, e depois verifica também se, de alguma forma, os pressupostos de que está a partir o concedente para o exercício deste direito, se estão, no fundo, bem justificados ou não.
Senhora Professora, peço mais uma vez desculpa por interromper, mas já está ultrapassado uma percentagem já significativa e terá a oportunidade, muito, naturalmente, depois de responder a todas estas questões nas próximas intervenções.
Muito bem, muito bem. Eu agradeço, queria só dar-lhe uma nota, Sr. Presidente, é que eu não consigo ver e, portanto, se calhar, não sei se está, se de alguma forma me está a interpelar também pelo vídeo e eu posso não estar a reagir, mas é porque eu não consigo ver
ninguém. Muito bem, não faz mal. Eu vou-lhe dando conta do tempo que está a passar.
Está ótimo, está ótimo.
Muito obrigado.
Muito bem, obrigado.
Dando continuidade.
Eu agora não estou a ouvir.
Não, está a ser sugerido pelo seu deputado que, se pretender, pode ligar a televisão na RTB, ou no site da RTB, e já nos consegue acompanhar mais facilmente.
Eu se calhar não vou adicionar complexidade.
Pronto, é melhor.
É melhor.
Ficamos por aqui, não é? Ficamos por aqui. Olha, muito bem, dando continuidade.
Vamos falando, eu vou, se porventura não me ouvirem, por favor interrompam, digam, não é? E sempre que eu ultrapassar o tempo, se o Sr. Presidente não se importar de me dar essa nota, eu
respeito. Muito bem. Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Paulo Leitão, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Professora Vera Heró. É um prazer mais uma vez ouvi-la nesta comissão, envolvidos nove meses. Na sua intervenção inicial abordou um tema como um novo desafio da entidade reguladora, que se calhar tem sido o parente pobre deste setor, refiro-me às águas pluviais, até porque tem originado muitos conflitos entre autarcas e entidades do setor em alta, empresas multimunicipais, porque para muitos autarcas não percebem como é que uma água da chuva depois é alvo de faturação e esquecem-se dos encargos que elas depois têm do ponto de vista energético, estações elevatórias, tratamento, etc. E um foco mais atento neste setor, deixe-me saudar o facto de ter abordado este tema e perguntar-lhe em concreto qual é que é a novidade que a ERSAR pretende introduzir sobre as águas pluviais. Relativamente a outro assunto, de manhã, conforme foi aqui transmitido, tivemos a audição do engenheiro Miguel Nunes, e eu tive a oportunidade de lhe questionar uma questão que, apesar de não existir nenhuma incompatibilidade do ponto de vista legal, poderá existir aqui alguma incompatibilidade ética, e refiro-me, quando ele, no exercício das suas funções enquanto vogal do Conselho de Administração, tiver que participar em decisões sobre a organização, sobre a forma de se organizar a respectiva entidade reguladora, ou sobre recursos humanos que perdurem para além do seu mandato. Ou seja, que possam vir a ter um benefício ou um prejuízo sobre aquilo que ele depois, enquanto funcionário, venha a ter. Eu pergunto-lhe o que é que tem a dizer sobre isto, o que é que entende sobre isto, Qual é que é a sua opinião sobre esta matéria e se entende que sobre esta matéria deverá haver o cuidado dele não participar nessas decisões? Relativamente, eu recordo-me que há 9 meses atrás devo-lhe ter feito esta pergunta e refiro-me à questão dos biorresíduos sobre a polémica que houve, que existiu na comunicação social, das declarações do despacho da data de secretário de Estado, das declarações do então presidente da entidade reguladora, que foram públicas, das entrevistas que deu. Fiz-lhe a pergunta e agora pergunto-lhe, 9 meses depois de ter exercido funções enquanto vogal do Conselho de Administração da entidade reguladora, como é que, à data de hoje, vê este episódio e enquanto presidente, perante uma situação semelhante ou similar, como é que se atuaria da mesma forma, denunciando aos órgãos de comunicação social, ou seria mais recato na gestão de dossiers de importância e de dimensão semelhante? Também aproveito para perguntar sobre os biorresíduos, qual é que entende que pode ser o papel da ERSARA para que o país possa atingir as metas a que está comprometido no concerne à separação, à recolha separada dos biorresíduos. Também aumento dos compromissos que estão, que o país está comprometido ao nível do aumento das taxas de separação de resíduos para reciclagem. Também, numa entrevista sua, se não me falha a memória, no dia 24 de maio, ao Jornal Eco, frisou o valor elevado de percentagem de perdas de água nos nossos sistemas de abastecimento. Muito deste valor excessivo de perdas de água deve-se à falta de investimento em reabilitações e uma idade que origina uma idade média dos ativos excessivamente alta em muitas das entidades gestoras. Portanto, eu pergunto, tendo a ingressar naquilo que são as suas competências e não competências de outros órgãos, no que se refere estritamente às suas competências, o que é que pode a entidade, nos seus poderes regulatórios, o que é que entende que pode fazer naquilo que é os seus poderes regulatórios e nas definições das tarifas, ter incentivos ou ter medidas que penalizem entidades gestoras que não procurem reduzir e manter uma idade média dos seus ativos dentro daquilo que é aconselhável para garantir uma redução de perdas e um equilíbrio económico do serviço prestado. Também, conforme referi na anterior audição, o Governo criou em 2017, através da TRH, um mecanismo para tentar criar uma subsidiação em termos da disparidade que existe de tarifas no nosso território, no país, porque há tarifas bastante altas no interior e tarifas de custos de serviço bastante reduzidos nas zonas densamente mais povoadas. A questão que se tem visto é que é insuficiente, até porque depende depois da vontade discricionária através do Fundo Ambiental. Pergunto-lhe se é favorável ou não a um mecanismo de compensação. Já houve vários que foram esboçados no passado como um fundo de equilíbrio tarifário que permitam fazer este equilíbrio entre sistemas no país e que não esteja dependente da vontade gestionária de um membro do Governo, mas sim da regulação como devia ser. Portanto, pergunto-lhe a sua opinião sobre este aspecto e, para já, Sr. Presidente, termino.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder às questões levantadas pelo Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Professor. Faça o favor.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Leitão, pelas suas questões. Que procurarei então também responder seguindo a ordem que indicou. O Sr. Deputado referiu logo no início a questão das águas pluviais e realmente é um dos grandes temas de regulação neste momento e que nós estamos a trabalhar. Tem a ver precisamente com o ciclo da água e com a inclusão também das águas pluviais neste domínio. E essa questão é uma questão que está a ser tratada de uma forma mais ampla na elaboração do plano estratégico do setor, também do PENSARP, que precisamente se chama PENSARP porque o P corresponde às águas pluviais e à inclusão da gestão das águas pluviais também aqui no ciclo da água. O que é que nós procuramos aqui fazer, e nós temos estado a trabalhar sobre esta matéria em conjunto com o grupo de trabalho que está, em colaboração estreita com o grupo de trabalho que está responsável pela elaboração do, do PENSARP, nós, enquanto entidade reguladora, o que nos preocupa aqui é, de alguma forma, em primeiro lugar, perceber aonde é que está a fronteira do que é água pluvial e do que é a água residual, portanto, estabelecer fronteiras entre, entre os dois temas e depois estabelecer e procurar estabelecer um modelo de financiamento, no fundo, desta, desta nova atividade que tem que ser regulada, que seja justo. Neste momento ainda não está totalmente definido qual será esse modelo. Aquilo que eu lhe posso dizer é que é um dos temas que está na ordem do dia, que é difícil do ponto de vista técnico. Tem só um capítulo só sobre esta matéria no PENSARP e, portanto, haverá aqui seguramente novidades a este propósito rapidamente. Não é um tema que vá ficar fechado já, ou seja, é uma questão que seguramente terá alguma evolução, mesmo o modelo de financiamento, se é exclusivamente, se fica exclusivamente a cargo dos municípios ou se de alguma forma os utilizadores também vão pagar essa, esse tratamento das águas pluviais, é algo que provavelmente vai ter fases evolutivas e é isso que nós estamos a antecipar, mas ainda não está totalmente determinado e está em estudo, tanto no PENSARP como também nas equipas técnicas da, da ERSAR. Relativamente aqui à segunda questão que colocou, a propósito da, da indigitação e da nomeação, que eu assim espero que aconteça, do Sr. Engenheiro Miguel Nunes para a integração do Conselho de Administração, eu devo dizer-lhe que não vejo aqui nenhuma questão de incompatibilidades, nem nada que se lhe pareça, de forma alguma, até porque todos os membros do Conselho de Administração, enquanto membros do Conselho de Administração, irão seguramente atuar de uma forma isenta, autónoma, tecnicamente autónoma no exercício das suas funções, e é isso que espero de mim própria, como é óbvio, mas também do Dr. Joaquim Barreiros, meu colega já do Conselho de Administração, e no futuro do Engenheiro Miguel Nunes também. Mas aproveito também a oportunidade que me dão para dizer-vos que estou muito contente com esta possibilidade de nós termos uma pessoa da casa, conhecedora, sabedora, tecnicamente muito bem preparada para fazer parte também da equipa do Conselho de Administração da ERSAR. Eu vejo o Conselho de Administração da ERSAR como uma verdadeira equipa e não como a soma de três individualidades. E, portanto, é para mim um conforto enorme pensar que, se um dia for presidente deste, deste órgão, serei presidente de um órgão colegial com estas três diferentes valências muito bem demarcadas.
Senhora,
e com estas três...
Um minuto mais.
Sim. Muito bem. Relativamente à questão das perdas de água, então, atalhando para, para a questão das perdas de água e fazendo aqui o ponto com aquilo que já disse há pouco, os dados são claros, os dados são absolutamente claros e estão publicados no RASARP de 2019. Há perdas de água nas redes e água não faturada, muito relevantes, as regiões são diferentes no nosso país e as perdas também são diferentes no nosso país. E é por aí que nós temos que atalhar também caminho. E, portanto, falamos de reutilização, falamos das águas pluviais, mas há aqui um ponto que é um ponto essencial relacionado com infraestruturas para pouparmos aquilo que já temos. E, portanto, esse foi o ponto também que fiz na, na conferência que dei, que depois deu origem a essa, essa notícia, não dei propriamente uma entrevista, foi uma conferência que dei, mas é um ponto muito importante, os dados estão lá, são claros, estão publicados no, no nosso RASARP, consegue-se ver claramente no nosso país quais são as regiões que têm mais problemas a este propósito e não há dúvida que tem que ser uma prioridade, parece-me, de setor também, cuidarmos do que temos.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Professora. Tenho agora a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tanto quanto sei, fui informado, será dividido entre os seus deputados Nelson Peralta e a Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Faça o favor, Sr. Deputado Nelson Peralta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Dra. Vera Heiró
e fazer algumas questões, mas antes fazer a nota prévia novamente que, para o Bloco de Esquerda, o setor das águas e dos resíduos deve ser um setor público, é um monopólio natural e, portanto, o nosso conceito de modelo e modelo de regulação é diferente. Faremos, obviamente, as questões em relação ao modelo que existe e que a regulação é importante para proteger os utentes do serviço e também o Estado. A primeira questão que quero fazer é sobre as tarifas e o princípio de recuperação de custos. De acordo com o último relatório anual da ERSAR, no país, em média, na parte dos resíduos, as autarquias cobram 83 cêntimos de tarifa por cada euro de custo. Portanto, há uma parte do custo do serviço de resíduos que é financiado, consideramos nós bem, pelos impostos, numa lógica de progressiva solidária. Mas, de acordo com o princípio de recuperação de custos, isto poderá ser um problema, para nós não. Mas queria a sua opinião sobre esta matéria. Aliás, há uma Câmara Municipal que tem de tarifa 0 euros. Pelo lado contrário, temos, pelo contrário, algumas, não muitas, felizmente, câmaras municipais no país que colocam tarifas muito acima do custo do serviço. A recordista é a Câmara Municipal de Aveiro, que coloca 1,57€ de tarifa por cada euro de custo de serviço. E a pergunta que quero fazer sobre esta parte é se considera legítimo que qualquer Câmara Municipal possa colocar tarifas acima, muito acima do preço de custo e que elas sirvam para financiar a Câmara Municipal e, se, mesmo isto tendo acontecido, se não tem que ser repercutido a seguir em baixas de tarifas. Uma pergunta também concreta sobre a questão da coesão territorial. Nas tarifas, em geral, no litoral, porque tem maior densidade populacional, são menores, no interior são maiores e deve haver uma coesão territorial também. Perguntar se a ERSAR tem alguma sugestão dentro do enquadramento legal que existe para o fazer. O Bloco já fez algumas propostas que infelizmente foram chumbadas. Queria também fazer uma questão bastante concreta sobre o prejuízo de algumas empresas agora do grupo EGF. Empresas históricas que sempre deram lucro, como a Valor Sul, agora passaram para mãos privadas e como a gestão privada é pior pelos vistos e começou a dar prejuízo a Valor Sul. E é perguntar se, de acordo novamente com o princípio de recuperação de custos, da qual o Bloco de Esquerda discorda, mas se considera que estas empresas do grupo EGF que agora têm prejuízo e outras, têm legitimidade para aumentar a tarifa à população para compensar a má gestão privada. Nós consideramos, obviamente, que não. Também uma questão concreta sobre a queima de resíduos e as transferências do Fundo Ambiental, de vários milhões de euros, do Fundo Ambiental para Valor Sul e Palipor, para queimar resíduos para queima, para produção de energia. E, como já me estou a adiantar muito no tempo, só uma última pergunta sobre a questão dos biorresíduos. Se considera legítimo que as câmaras municipais possam fazer aquilo que o Governo tentou fazer, que é atribuir de borla e ou sem custos os biorresíduos a qualquer empresa, seja do grupo EGF, seja outra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a tua palavra, Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Faça o favor, Sra. Deputada. Não estamos a ouvir.
Muito obrigada, Sra.
Agora sim, agora sim.
Quero também agradecer a presença e as informações da Sra. Vogal da ERSAR e gostava de colocar duas questões muito concretas. Já tive hipótese de as colocar anteriormente quando existiu a audição anterior, mas gostava agora, passados cerca de 9 meses, compreender qual é a leitura por dentro, digamos assim, destas questões. Primeira tem a ver com os problemas laborais que têm vindo a ser levantados pela Comissão de Trabalhadores, a questão do reposicionamento diferenciado de trabalhadores a quando da alteração do regime, o descongelamento das carreiras. De que forma é que tem vindo a trabalhar nesta questão agora como vogal e trabalhará enquanto presidente, uma vez que várias das questões se levantam de incompatibilidade ou ilegalidade até relativamente à lei do trabalho. Relativamente aos contratos de concessão e dentro daquilo que é o apoio que aqui referiu à execução do concedente, ora bem, a ERSAR tem também como persecução garantir o interesse público. É uma entidade reguladora que deverá
apoiar, digamos assim, as entidades nesta garantia do interesse público e do acesso e direito à água. E estamos aqui em concessões que têm valores em si que são uma total chantagem sobre os municípios, coartam a livre iniciativa de estes poderem ou não resgatar estas concessões. Eu lembro-me, por exemplo, de Barcelos e dos 200 milhões que foram indicados para pagamento só de uma rúbrica que tem a ver, nem estamos a falar do resgate em si. E eu gostava de entender de que forma é que entende esta questão, uma vez que não existe aqui, muito possivelmente, qualquer capacidade dos municípios fazerem uma reversão nestes valores. E, neste sentido, o interesse público está a ser lesado, existem contratos abusivos.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Em cima da mesa, que tem que ter uma intervenção muscular. Eu gostava de compreender a interpretação que tem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Professora para as questões colocadas pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça o favor.
Muito obrigada. Sr. Deputado Nelson Peralta, pelas questões que me fez. A primeira questão estava relacionada com o grau de recuperação de custos, no fundo, e este princípio. Eu acho que há uma questão que é importante, parece-me, fazer esta diferenciação, que é... Pela circunstância de haver uma política relacionada com o grau de recuperação de custos e de garantir que a água e os resíduos têm um preço justo, isso não significa que não possa haver tarifas sociais. Eu posso dar-vos desde já o entendimento da ERSAR e o meu próprio entendimento a este respeito, somos muito favoráveis à aplicação de tarifas sociais. E aliás, é algo que nós temos procurado fazer no domínio da informação também dos municípios relacionado com o enquadramento legal vigente, que neste momento é voluntário, portanto não é obrigatório, mas nós procuramos informar os municípios dessa possibilidade para que haja alguma agilidade no que respeita à aplicação das tarifas sociais. Uma coisa é... garantir que águas e resíduos têm um grau de recuperação de custos que permite a sustentabilidade dos sistemas. E não estou a pensar só no consumidor de hoje, se me permitem, estou a pensar no consumidor de hoje e no de amanhã. E, portanto, nós temos que garantir que o sistema que temos hoje, pelo menos, não é pior amanhã. O que eu gostaria é que amanhã fosse melhor. Eu gostava de deixar aos meus filhos mais do que aquilo que tenho. Mas pelo menos deixarmos aquilo que temos, eu acho que essa é a nossa responsabilidade também, e o grau de recuperação de custos está também relacionado com isso. E portanto, aquilo que a ERSAR faz, e falo sobretudo nos parceiros que emite, que são parceiros neste domínio obrigatórios, mas não vinculativos, e portanto é essa a competência da ERSAR, é quando as tarifas estão acima do grau de recuperação de custos que é o indicado, nós damos essa nota ao município, à entidade gestora. Quando estão abaixo, também damos essa nota à entidade gestora, no sentido de poderem adequar e adaptar as suas tarifas. Somos favoráveis à aplicação de tarifas sociais e até a uma simplificação do regime para que seja mais fácil, efetivamente, os municípios poderem aderir ao tarifário social. Quanto à coesão territorial, tem que existir, parece-me, não há aqui dúvidas a este propósito, e por isso também é necessário garantir e ajudar e apoiar as agregações. Acho que esse é um dos desafios da regulação também, e é um dos desafios da ERSAR. Nós já tivemos uma equipa técnica só a apoiar os municípios para que houvesse agregações no setor das águas, e vamos agora também olhar novamente para as agregações que foram entretanto implementadas e apoiar a sua execução e tentar e procurar também que haja agregações que possam precisamente ajudar esta coesão territorial e solidariedade nacional. Quanto à questão da queima de resíduos e da transferências do fundo ambiental, este propósito, eu só vos posso dizer que essa não é uma questão da competência da ERSAR, é da competência de outra entidade reguladora e, portanto, como devem compreender, não irei fazer referência a esta questão em particular. Quanto ao tema dos biorresíduos, que já foi colocado há pouco e que eu não tive a oportunidade também de detalhar, efetivamente a competência é das câmaras municipais, é dos municípios, não há dúvidas sobre isso. Houve efetivamente uma questão institucional a este propósito que está, a meu ver, resolvida. Portanto, não há aqui questão nenhuma. Acho que as instituições funcionarem, do nosso ponto de vista, do ponto de vista da ERSAR, o que é importante é que as instituições possam funcionar e possam relacionar-se dentro do quadro legal e constitucional aplicável e, portanto, neste momento a questão está clara. Os municípios têm um desafio muito grande em mãos. Do lado da ERSAR podem contar com o nosso apoio. Nós, neste momento, estamos a trabalhar recomendações a propósito das tarifas que se poderão aplicar aos biorresíduos, precisamente também para que os municípios possam ter aqui instrumentos de trabalho para tomar as suas opções no que respeita, claro, o enquadramento da sua autonomia local. A senhora deputada Maria Manuel Rolo também me colocou aqui algumas questões que me parecem muito importantes. Respondo no final apenas por uma questão de ordem pela qual as questões foram colocadas e não é de forma alguma tradução da sua relevância, o facto de determinar a resposta com as suas questões. Eu tive a oportunidade nestes meses de estar responsável pelo pluror dos recursos humanos e confirmei aquilo que era já a minha intuição antes do início de funções e que é o seguinte: a regulação não se faz com o Conselho de Administração, a regulação faz-se com as equipas. A ERSAR tem equipas muito bem preparadas, muito diversas na sua...
Senhora professora, sem querer interromper, dizer-lhe que já ultrapassou o tempo, de qualquer maneira, se for para concluir muito bem, se não, poderá utilizar o tempo mais à frente em relação a estas questões que foram colocadas.
Eu se calhar concluo no final quanto a este ponto em particular, que me parece que é demasiado relevante para atalhá-lo em pouco tempo.
Pois, muito bem. Muito obrigado. Dando continuidade, pelo Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Alma Rivera, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a doutora Vera Heró. Agradeço as respostas, até ao momento também, dadas a esta comissão e, de facto, no quadro que nós temos hoje, é de grande importância o papel que aqui desempenha na supervisão e na regulação daquilo que é o setor do abastecimento público de água às populações, de saneamento e de gestão dos resíduos sólidos urbanos. E, portanto, é impossível não fazer uma referência inicial que se prende com a lógica que norteia estes serviços, que a nosso ver são serviços estratégicos, tão estratégicos como a energia, por exemplo, estratégicos e essenciais, que pelas suas características constituem atividades bastante aliciantes, o que por si também explica alguns dos desenvolvimentos na matéria, mas por outro lado, que nos parece que é um setor que precisa de ter uma visão socialmente responsável também, na medida em que algumas das políticas têm sido seguidas, procuram transferir custos e transferir responsabilidades para as famílias, para as populações, sobretudo em contextos, e já há pouco tivemos a ocasião de colocar esta questão, num contexto particularmente complicado como o nosso, não nos parece que se possa assumir determinadas lógicas e consequências, nomeadamente naquilo que é o custo de vida, quando sabemos que a água, o saneamento, os resíduos têm já um peso relativo na estrutura dos rendimentos da população já bastante significativo, a rondar os 3% em média, sendo que para grande parte das famílias será muito superior a isso o peso relativo que constitui na composição dos rendimentos familiares. E de facto eu não vou fazer perguntas perguntas diferentes daquelas que fiz anteriormente ao, ao Sr. Engenheiro Miguel Nunes, porque as nossas questões prendem-se com, tendo em conta o papel, tendo em conta também o trabalho desenvolvido e uma vez que também já faz parte do Conselho de Administração, qual é a análise que faz dos principais desafios, dos principais problemas, sobretudo, e queria aqui clarificar, naquilo que é depois as consequências das recomendações e dos parceiros que a Quer-Zar produz e quais são as dificuldades depois em que eles se traduzam em melhorias. Aquilo que nos é dado a entender, na maior parte dos casos, é que a gestão privada dos sistemas tem confirmado que, de facto, não existe uma superioridade à partida, nem nos resultados, nem nos objetivos alcançados, nem no desempenho, e, sobretudo, normalmente é uma transferência quando a coisa dá para o torto para o erário público. Mas era essa questão em primeiro lugar. E depois, uma segunda questão, e por isso também dizia que teria a ocasião de terminar o problema sobre, a intervenção sobre os trabalhadores da ERSAR, porque eu ia lhe questionar exatamente sobre isso. Como disse bem, a maior riqueza de uma organização é a sua força de trabalho, são os seus trabalhadores que têm que estar motivados, que têm que ser valorizados, e nós sabemos que os trabalhadores da ERSAR passaram por um processo particularmente desmotivador, que é exatamente as injustiças na transição do regime geral da administração pública para as carreiras que foram depois criadas, injustiças que se revelam ao nível das posições remuneratórias, que resultam dessa mesma transição e que resultam em muitos casos no agravamento da posição que tinham anteriormente, o que é inaceitável a nosso ver, injustiças que se revelam na progressão, na avaliação do desempenho, pronto, e não foram beneficiando, ou seja, foram prejudicados quando existiu um conjunto de decisões no sentido de prejudicar os trabalhadores da administração pública, mas depois não são beneficiados quando as decisões vão em sentido inverso e o caminho de reposição de direitos que o PCP tem feito não tem tido esse alcance, muito por falta de vontade do governo. E portanto aquilo que lhes perguntava muito concretamente, também porque o tempo chega ao fim, é se há um compromisso da sua parte para efetuar, por um lado, o descongelamento das carreiras, cumprindo-se a lei e reconhecendo-se que reconhecendo os efeitos concretos do vínculo público, que é aquele que é detido pela maior parte dos trabalhadores. E isso refletir-se-ia, por exemplo, num compromisso também muito concreto, que é a alteração ao regulamento dos cargos dirigentes, uma vez que sabemos que não tem havido desenvolvimentos nesta matéria e esta é uma das grandes questões que preocupa os trabalhadores da ERSAR. Obrigada.
Muito bem. Tenho a palavra à senhora professora para responder às questões colocadas pelo Grupo Parlamentar do PCP, faça o favor.
Muito bem. Então, eu se calhar vou começar pela última questão, que está associada também à questão que a senhora deputada Maria Manuel Rumo colocou, a propósito dos trabalhadores da ERSAR. Eu gostava de deixar aqui claro que é para mim, o capital humano da ERSAR é para mim uma das principais riquezas da organização, mas também considero uma riqueza da organização a missão da ERSAR e os setores que estão aqui em causa. Portanto, não é a única riqueza da organização, os trabalhadores. A missão que nós temos em mãos é uma das principais riquezas também que nós temos. E, portanto, uma e outra têm que andar a par e passo e aquilo que eu peço à equipa toda é que se entusiasme e olhe para o futuro, pensando nos setores que estão aqui em causa e pensando nos desafios que nós temos em mãos. E, portanto, estar excessivamente ocupado com o passado às vezes impede-nos de aproveitar o presente e, sobretudo, prepararmos o futuro. E aquilo que eu peço também à equipa aqui da ERSAR é que olhemos com olhos de futuro para aquilo que temos para fazer, que é muito. Dito isto, a Comissão de Trabalhadores da ERSAR é, para mim, um apoio, é absolutamente essencial, é a ponte para os trabalhadores e, portanto, gostava de deixar aqui bem claro que é meu intuito comunicar com a Comissão de Trabalhadores de uma forma constante, ouvir o que têm para dizer, as sugestões que têm para formular, pedir-lhes ajuda em alguns temas em que tenhamos que tomar opções, em que é muito importante ouvir a Comissão, perceber qual é que é a sensibilidade dos trabalhadores e acomodar sempre que possível essa sensibilidade. E, portanto, o primeiro ponto que gostava de deixar aqui bem claro é que, para mim, a Comissão de Trabalhadores da ERSAR é essencial e é um parceiro naquela que será a minha missão como Presidente do Conselho de Administração. O segundo ponto que eu gostava de deixar bem claro é que, e acho que isso é um entendimento que partilho com os restantes membros do Conselho de Administração, é que nós não vamos tolerar ilegalidades e, portanto, se detectarmos alguma ilegalidade em alguma norma regulamentar que tenha sido aprovada ou que venha a tornar-se supervenientemente ilegal, pois que esse tema será prontamente tratado, alterado e, portanto, esse é um compromisso que deixo aqui bem claro no sentido e que, como devem compreender, é também para mim bastante querido, no sentido de que as normas regulamentares que enquadram neste momento os regulamentos internos da ERSAR, se porventura se vierem de alguma forma a traduzir em alguma violação de alguma lei imperativa em vigor, pois que serão prontamente alteradas, é esse o meu compromisso. Relativamente à questão do descongelamento das carreiras, o que eu lhe posso dizer é o seguinte: em janeiro estava eu acabadinha de chegar à ERSAR e percebi que podia descongelar as carreiras, percebi que havia aqui uma norma da Lei do Orçamento do Estado que permitia esse descongelamento e assim foi feito. E portanto, aliás, posso lhe dizer contentamento, que foi das minhas primeiras preocupações, estudei muito para ter o conforto legal de que isso seria possível, foi a de garantir as promoções que resultavam já de avaliações feitas e que não estavam concretizadas por força de restrições legais anteriores, garanti as promoções e garanti o descongelamento também das carreiras, e foi essa uma das medidas de janeiro que não foi mérito meu, não estou aqui a trazer-vos isto como mérito meu, porque o trabalho já estava feito do passado, mas que tive a felicidade de conseguir concretizar e podem crer, e é este o meu também terceiro compromisso, é que tudo farei para que os quadros da ERSAR possam progredir nas suas carreiras, possam ter formação adequada e possam estar à frente. Na sua generalidade. Isto porque entendo que uma entidade reguladora não pode, de forma alguma, estar atrás. O que se espera da entidade reguladora é que, do ponto de vista técnico, esteja sempre à frente, pois que não consegue fazer equilíbrios se não sabe e se não conhece o que está a equilibrar. E, portanto, do meu ponto de vista, essa é uma prioridade. Também me empenhei em que houvesse um plano de formação aprovado para que já em 2021 as equipas pudessem ter formação acrescida. Não escondo que este ano 2020 foi um ano difícil, em que tivemos em casa e continuamos a estar, mas tivemos foi um ano muito difícil para todos e, portanto, temos aqui muito para recuperar a este propósito. Garanto também, e o quarto e último compromisso, é o que cumpriremos a lei. E, portanto, a transição que foi feita foi uma transição que foi feita ao abrigo dos estatutos da lei que aprovou os estatutos da ERSAR, e, portanto, é isso que está a ser ponderado. Se porventura houver alguma ilegalidade que venha a ser detectada, e refriso novamente o meu primeiro compromisso, essa...
Muito obrigado, Sra. Professora.
De nada.
Muito bem. Dado que não acusamos a presença de mais nenhum grupo parlamentar, nomeadamente nos senhores e senhoras deputados que nos estão a acompanhar à BioWeb, quem também cumprimento, naturalmente. Quanto à parte das questões colocadas pelos grupos parlamentares, damos por concluído, sendo que agora a senhora professora tem uma intervenção final, que utilizará, como muito bem entender, obviamente, por um período de tempo de 10 minutos, não querendo abusar da minha posição e só em jeito de consideração, há aqui uma questão que me parece muito importante e que ficou por responder, por falta de tempo na altura, que era da questão da concessão de água até porque foi focado um dos concelhos que me diz muito respeito e muito diretamente respeito, que é o caso de Barcelos, que serve, se calhar, de paradigma para muitos destes contratos, e gostaria de ouvir a opinião da senhora professora, realçando o que já foi dito anteriormente por outros senhores deputados. Faça o favor, senhora professora, num tempo máximo de 10 minutos, uma consideração final sobre aquilo que muito bem entender.
Claro, claro que sim. Muito bem, então, terminando a minha audição com algumas palavras, a primeira de agradecimento por estar aqui hoje. É a segunda vez que sou ouvida na Assembleia da República e vejo com muito bons olhos a circunstância de ter sido uma audição exigente, tal como foi a primeira audição. Acho que a exigência das questões que nos colocam e a procura de rigor que nós temos que ter também nas respostas que damos a esta comissão é a tradução daquela que é a importância efetiva que a regulação tem que ter em Portugal e, portanto, só vos posso agradecer a exigência das questões que me colocaram e esperar que tenha respondido de forma rigorosa, precisamente traduzir a importância desta nomeação e deste momento. Relativamente a questões particulares que tenham ficado por tratar, que foram imensas, na verdade, o tempo é curto para tantas questões tão complexas, mas se calhar, respondendo diretamente à questão que me foi colocada agora e que está seguramente relacionada também com o município de Barcelos, não é um dossiê que eu tenha acompanhado diretamente, como saberão, é um dossiê já antigo, mas há aqui alguns pontos que me parece que é importante transmitir nesta matéria. E o primeiro é o seguinte: os contratos de concessão, todos eles implicaram um acordo entre partes, concessionário e concedente. A maioria foram resultado de procedimentos de natureza concursal, concursos públicos, onde houve a apresentação de propostas, a adjudicação e a celebração do contrato. Muitos destes contratos já foram sendo alterados ao longo do tempo, foram adequados à nova legislação que foi aprovada em 2009, houve reequilíbrios financeiros e foram de alguma forma tentando se ajustar. Os contratos não são todos iguais e há contratos que têm dificuldades de base. Os casos base muitas vezes não estão devidamente reproduzidos em folhas Excel que sejam fáceis de trabalhar e, portanto, tem aqui algumas dificuldades de base de alguns contratos e são contratos de difícil execução. O que é que a ERSAR procura fazer? A ERSAR procura que as partes cheguem a um entendimento, procura lançar luz sobre aquilo que é o interesse público e o interesse dos consumidores em particular e garantir que a execução do contrato seja de acordo com aquilo que foi acordado entre as partes no início da celebração do contrato e de acordo com a lei. E, portanto, é isso que nós procuramos e procuramos apoiar na medida do que é a nossa competência legal. Portanto, nós aqui fazemos aquilo que a lei nos permite fazer, que é, no fundo, emitir pareceres, que são pareceres obrigatórios, não vinculativos e, portanto, no final do dia, o concedente e a concessionária depois poderão acordar algo diferente do que resulta do parecer da ERSAR. A ERSAR procura sempre apoiar as partes no cumprimento do contrato, por um lado, e por outro lado, naturalmente, no cumprimento daquele que seja o enquadramento legal em vigor e tem tido sempre disponibilidade para o fazer. Portanto, nós neste momento temos uma prioridade mais acentuada no acompanhamento das concessões, é essa também uma prioridade deste Conselho de Administração, de alguma forma garantir que as nossas equipas técnicas estão disponíveis para que, em caso de dúvida, o concedente também possa alcançar-nos e possa também procurar uma solução quando problemas relacionados com a execução do contrato surjam. Mas há aqui outro ponto também que eu gostava de deixar claro e que tem a ver com esta dicotomia privado-público que muitas vezes foi aqui sugerida e referida nesta audição. A ERSAR, a este propósito, é bastante agnóstica. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que nós não estamos tão preocupados com a questão de saber se a gestão está a ser feita por privados ou por públicos, mas estamos sobretudo preocupados em perceber se a gestão está a ser bem feita. E os dados, quer dizer, e por isso mesmo nós também no nosso relatório anual do setor, no RASARP, não fazemos essa distinção direta, olhamos para as regiões do nosso país, olhamos para as entidades gestoras e fazemos a aplicação dos indicadores de qualidade sem cuidar de fazer essa distinção privados e públicos. Há do lado público situações difíceis, situações ótimas. Há do lado privado também situações diferentes e, portanto, acho que esse é um ponto essencial na medida em que a autonomia local aqui é muito relevante e, portanto, essa opção não cabe de forma alguma à ERSAR. Nós, quanto às consequências das decisões da ERSAR, se olharem para o nosso relatório anual do setor, o RASARP, nós utilizamos um código de cores, para os diferentes indicadores, verde, amarelo e encarnado, e em alguns indicadores nós verificamos que o nosso país, em áreas muito significativas, não está pintado nem a verde nem a amarelo. E gostaríamos, obviamente, de dizer quais são as consequências, o que é que acontece quando aquele indicador, em particular, para aquela zona do país, não está pintado nem a verde nem a amarelo. Isso não depende da ERSAR, depende do legislador. A ERSAR fará aquilo que o legislador entender que a ERSAR deve fazer, na medida em que é o legislador que estabelece quais são as competências legais da ERSAR. Neste momento, as competências estão relacionadas com a visibilidade que é dada a estas questões no nosso relatório, portanto é muito visível, com os pareceres que nós damos, as recomendações que fazemos, mas não depende de nós haver um enquadramento mais robusto nesta matéria. Gostaríamos, claro que sim. Gostaríamos de poder ter uma intervenção mais ativa, mas claro que não depende de nós, depende sobretudo do legislador esta matéria. E portanto, termino talvez como comecei, dizendo que aquilo que pretendo para o exercício de funções, se assim terminar este processo de nomeação enquanto Presidente do Conselho de Administração, é colocar na disponibilidade da ERSAR, da missão da ERSAR e ao serviço do interesse público, a minha motivação e a minha vontade e o meu entusiasmo por estas matérias. Estes setores são, sem dúvida, setores-chave, críticos para nós. Eu digo sempre, são mais do que estratégicos. Nós sem água não vivemos, pura e simplesmente. E, portanto, para mim é um desafio enorme poder exercer estas funções e um orgulho imenso também, não posso deixar de vos dizer, porque para mim não é irrelevante ser também a primeira mulher a exercer estas funções nesta entidade reguladora e, portanto, poder também, de alguma forma, servir de exemplo, oxalá seja um bom exemplo, trabalharei para isso seguramente.
Muito obrigado, Sra. Professora. Dizer-lhe mais uma vez que foi um gosto tê-la aqui nesta audição e os nossos agradecimentos pela presença, naturalmente, e pelas explicações e explanações que acabou de fazer. Agora, seguir-se-á, naturalmente, a construção e a composição e a criação, melhor dizendo, de um relatório que já foi assumido, nomeadamente, pelo grupo parlamentar do PSD, a quem desde já agradeço essa premência no trabalho e essa predisposição para o elaborar. O Sr. Deputado Paulo Leitão será o relator deste mesmo relatório e será apresentado já na próxima reunião para a discussão e votação na reunião do dia 7. Portanto, já será aprovado e votado, melhor dizendo, votado esse mesmo relatório e depois seguirá aquilo que é o percurso e os trâmites normais. Mais uma vez o meu agradecimento pela presença, naturalmente extensível a todos os senhores e senhores deputados que estiveram presentes nestas audições, tanto fisicamente quanto nos acompanharam via web, e dizer que, mais uma vez, também relembrar que a próxima reunião é no dia 7 dois a oito dias, como sabem e como já viram, e já foi enviado para mesa e coordenadores, uma ordem de trabalho bastante extensa e que gostaríamos, obviamente, também de recolher a vossa opinião até hoje, ao final do dia, porque necessariamente tem que seguir amanhã a convocatória. Certo? Muito obrigado. Até logo. Continuação de bom trabalho.
Obrigada, eu.